A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Na descida da Avenida Alberto Nepomuceno, um pouco depois do viaduto Tatazão, assim chamado em homenagem a tipo popular que mantinha sua indústria bem próximo. Zé Tatá era também brincante do maracatu. Fazia muito sucesso na cidade em todas as festas e quando passava pela Praça do Ferreira, rebolativo, debochando do gado humano, como ele próprio afirmava. Era uma figura muito querida na Fortaleza, daí a justiça da homenagem que lhe foi prestada pela prefeitura. Agora, bem perto, funcionava o restaurante famoso do Mané Bofão. A poucos passos da Secretaria da Fazenda, que continua no mesmo lugar dos antigamente. Mané Bofão era especialista em pratos finos e leves, como panelada, vejam os nomes, pratos finos e leves, panelada, buchada, sarrabui, tripa de porco, fussura, linguiça, rabada, miúdos, passarinha, mocotó, carne de quê, rapaz? Não compreendo, não. De ajuda aqui, Ronaldo, que é carne de quê? Carne de lata, pode ser carne de lata, chouriço, tutano, sarapatel e mão de vaca. Eita, diabo! Acrescente-se essas iguarias, as cachaças mais famosas, como a Vovó Extra, Douradinha, Cumbi do Aracati, bem branquinha. Ora, se o Bode Oiô teve seu prestígio em Priscas Eras, a panelada de Mané Bofão também foi personalidade importante no tempo que cozinheiro era cozinheiro mesmo. Hoje é gourmet, o maître. Lembro Náutica, a estreia do peixe à delícia, uma mistura do pescado com banana. Muitos aceitaram a mistura, inclusive meu pai. Mas o tempo foi passando e se tornou um dos pratos preferidos, salvo engano, ainda hoje. Enquanto isso, o destaque era a peixada do Expedito e do Alfredo. Nesse tempo, o caldo de peixe era gratuito. Você diria 0,800, não? Hoje em dia. Mas recuando um pouco mais da história da Fortaleza Antiga, houve um restaurante na Praia de Iracema, o Ramon, cenário de muitas recepções a artistas que visitavam o nosso Ceará. E se você aí me chama atenção, e o Lido, rapaz? Eu vou citar o Lido. O Lido do francês Charles Leleve. Tem razão, foi sem dúvida uma casa de passo do maior respeito em nossa cidade. Naquele tempo, quando os garçons faziam a conta final na cara do freguês, pois esse negócio de cartão, maquininha, isso é coisa relativamente nova. Agora era tudo mais barato e posso até dizer muito mais gostoso. Era na Fortaleza Antiga.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Custódio Mesquita de Pinheiro. Compositor, pianista, regente, ator, Custódio Mesquita iniciou carreira artística por volta dos 18 anos como baterista em conjuntos musicais. Começou a compor aos 20 anos e só parou com a morte precoce. Foram 15 anos da intensa inspiração que brotava espontaneamente a qualquer hora e lugar.
Naná, és sonho que se fez mulher, és dia em pleno amanhecer. Naná, naná.
Por volta de 1931, Custódio começou a atuar no rádio, inicialmente no esplêndido programa, apresentado por Valdo Abreu, na rádio Mairink Veiga. Passou em seguida a atuar na rádio Philips, no programa Cazé. Por essa época, começou também a tocar piano. Em 1932, Custódio teve suas primeiras composições gravadas. Nesse ano, foi parceiro de Noel Rosa no samba. Prazer em conhecê-lo, gravado por Mário Reis na Odeon.
O destino puxou a fieira desse pobre romance de amor. Hoje eu fico tristonho a chorar e tu segues na vida a rodar, a rodar.
Custódio Mesquita atuou ao lado de Edicínia Batista e outros no filme Bombonzinho, dirigido por Joraci Camargo, no ano de 1938. Nesse ano teve a valsa Enquanto Houver Saudade, com Mário Lago, gravada por Orlando Silva, na Vitor, no mesmo disco que tinha o grande sucesso Nada Além. Fox Canção, também feito em parceria com Mário.
Nada além, nada além de uma ilusão. Cheira bem, é demais para o meu coração.
Segundo o ICCA, Instituto Cultural Cravo Albim, o número de composições feitas por Custódio somam mais de uma centena. Existia muita controvérsia quanto ao número de composições feitas por ele, que durante muitos anos foi injustiçado e totalmente esquecido. Entre marchas, canções, sambas, marchinhas e composições para peças teatrais, produziu música da melhor qualidade. Custódio compôs com mais de 20 de parceiros: Noel Rosa, Orestes Barbosa, Mário Lago, Alberto Ribeiro, Sadi Cabral, Vicente Celestino, Davi Nasser, Hervé Cordovil, César Ladeira, Luiz Peixoto e muito mais.
Não sei que intensa magia teu corpo irradia, que me deixa louco assim, mulher. Não sei, teus olhos castanhos, profundos, estranhos, que mistério ocultarão, mulher. Não sei dizer.
Neste domingo no Brasilidade, 18h, o nosso encontro é com um maestro, músico, ator, compositor e radialista, Custódio Mesquita.
Tenho muito prazer em conhecê-lo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você vai conhecer agora uma história legal.
Nem todo mundo sabe, mas durante o dia quem manda na audiência é o rádio. Na faixa horária das 5 da manhã às 6 da tarde, tem muito mais rádio ligado que aparelhos de TV.
Olha aí, galera!
E essa goleada acontece todos os dias.
Pé direito, bateu!
Não se engane, muita gente ouve muito mais rádio do que imagina, porque rádio é paixão.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Nós estamos recebendo o diretor de Relações Institucionais da Prece, Expedito José do Nascimento. É um prazer recebê-lo, Expedito. Bom dia.
Bom dia, da Sério. Bom dia, caros ouvintes. Estamos aqui como diretor, estamos na pressa, à disposição do seu programa, meu amigo, que é bastante ouvido aqui em nosso
região. Ah, muito obrigado pela referência. O senhor, como diretor de relações institucionais, é o ouvidor da prece, não é isso?
Sem dúvida. Lá na pressa a gente tem feito um trabalho também de articulação, de motivação, de mobilização, né, e de informação a cada município. Esse nosso papel, ele sai do Ceará e viaja pelo Brasil, pelo fato da gente também estar tendo a oportunidade de participar do Conselho Nacional da CNM, né? Da Confederação Nacional dos Municípios. E a prece, através da nossa representação, vai ser ouvida em Brasília, né? Com relação a todos os queixumes do estado do Ceará.
A prece reúne os prefeitos de todo o estado do Ceará. Deve receber muita correspondência, muitas solicitações de pessoas interessadas em ter os benefícios que a prece proporciona.
É isso. A prece ela tem oportunizado os municípios, né, dos diversos campos das informações, das demandas sugeridas, né, e feito os encaminhamentos. E lutado também aqui no Ceará e lutado em Brasília, para que o município possa avançar cada vez mais. Então, a prece tem feito um papel fundamental na parte de ouvir, na parte de conversar, na parte de sugerir e também na parte de a gente poder defender as demandas, tanto aqui a nível de estado como a nível federal.
E como é que as pessoas entram em contato com o senhor? Qual é o canal mais usado pelas pessoas que entram em contato?
Pronto, nós estamos lá na prece do 4006, 4000, que é o geral, ligando para esse número me localiza. Ou então ligando também no 9227-1177, 85. Ligando nesse número tem a facilidade de conversar comigo e que a gente possa também contribuir a cada vez mais com o município.
É uma assessoria muito importante aos prefeitos do interior, não é isso?
É uma assessoria muito importante. Esse canal, eu saí presidente da prece, e logo que eu terminei e deixei a presidência, o novo presidente me convocou, né? E nos pediu para permanecer, ajudando, contribuindo. E pela experiência que a gente adquiriu na presidência da prece, a gente tem dado essa contribuição ao estado, tem dado essa contribuição muito aos municípios. Porque muitas vezes o nosso trabalho se estende ao estado, porque às vezes uma luta em torno dos municípios, ele vem favorecer também o estado do Ceará.
Expedito José do Nascimento, foi um prazer ouvi-lo. Um bom dia para o senhor, hein?
Bom dia, doutor Nascimento. Um abraço ao senhor. E eu sou seu fã, sou seu ouvinte. E amigo do seu sério, do Nascimento.
Que coisa boa. Muito obrigado, hein?
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você acompanha as atividades do Parlamento Estadual todos os dias na nossa programação. Os trabalhos do Legislativo Estadual podem ser acompanhados também no Jornal Assembleia, na Revista Plenário, na TV Assembleia e no Portal Oficial da Casa. Acesse www.al.ce.gov.br. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje falamos da Rua Doutor Manuel Teófilo. Esta é uma rua do bairro Itaperi e tem por patrono Manuel Teófilo Gaspar de Oliveira, nascido em Fortaleza no dia 31 de maio de 1885, filho do coronel Manuel Teófilo Gaspar de Oliveira e de Maria da Justa Teófilo. Concluiu o curso de medicina em 1907. Participou da campanha de profilaxia à febre amarela, chefiada por Oswaldo Cruz, foi eleito deputado estadual no Ceará, filiado ao Partido Conservador, fazendo parte das comissões de Instrução e Saúde Pública, da Força Pública e também da Comissão de Fazenda e Orçamento. Em 1920, assumiu a pasta da Fazenda, iniciando completa reorganização dos serviços de fiscalização e arrecadação, instituindo o imposto de consumo. Foi médico do Exército, foi médico fundador e secretário-geral do Centro Médico Cearense. Faleceu no dia 16 de janeiro de 1941, no Rio de Janeiro, aos 56 anos de idade. Um abraço, feliz fim de semana, até segunda-feira.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Nós estamos recebendo neste programa Emerson Braga, Nésio Souza e também Lísias Barbosa. Eles são do Sindicato dos Corretores de Seguros, Capitalização, Previdência Privada e de Empresas Corretoras de Seguros do Estado do Ceará. Eu falo com o Emerson, não é isso, Emerson? Bom
dia. Isso, Narcélio. Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes.
Nós estamos querendo saber com relação ao Ceará, que nós temos dados do Brasil. Foram registradas 193.914 indenizações pagas às vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional. E no Ceará, quantas indenizações já foram?
Não, assim, esses dados, né, quem tem mais controle sobre ele é a própria líder seguradora, né? Assim, eu não...
Sim.
Assim, a quantidade, mesmo exata aqui, eu não tenho no momento.
Uhum. Eu acho que eu tenho alguma coisa sobre isso. Tenho a impressão que eu tenho alguma coisa sobre isso. A região Nordeste foi responsável pela maior concentração das indenizações pagas no período, 31%, seguida do Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Quem mais se acidenta?
Aqui no estado do Ceará, principalmente, né, o que a gente está mais verificando são os acidentes com motociclistas, né, e pedestres. A maioria das indenizações são pagas para essas pessoas, motociclistas e pedestres. Pedestres, principalmente no caso de idosos, por causa da lentidão na hora de atravessar a rua. Né, e motociclistas, infelizmente, aí o que está mais sofrendo acidentes são pessoas bem jovens, né, indo aí dos 16 aos 30 e poucos anos, né, que acaba dando entrada aí no IJF, né, para tratar de casos que acaba dando entrada no processo por invalidez.
Uma pergunta curiosa, talvez seja porque eu não sou motociclista, mas o motociclista, assim como o motorista, é obrigado também a ter o DPVAT?
Sim.
Ah,
sim,
não é. Sabia disso, hein? Sabia ou não? Sabia? Hein? Aí, uma outra coisa, realmente se fala muito, o que os jornais dizem é que os motoqueiros são os que mais se acidentam, confirmado por vocês. O que foi que houve realmente no início do ano, o problema do DPVAT, que a gente teve que pagar e não dava certo? É porque era por intermédio da Secretaria da Fazenda e não é mais? Explique se houve alguma coisa que chamasse a nossa atenção como pagadores do DPVAT.
Então, aí foi um problema de entendimento entre a líder seguradora, né, e o DETRAN, porque o DETRAN tem um calendário e a líder seguradora, ela faz o calendário dela como o calendário de qualquer seguro, né? De qualquer seguro você vai pagando ali no começo do ano. Aí, então, acabou tendo essa dificuldade aí, mas acredito que já tenha se resolvido.
É porque a gente pagava de acordo com a placa, né? Por exemplo, a placa zero só pagava no fim do ano. Tanto o licenciamento como o DPVAT, não era?
Não, era o que as pessoas acreditavam, mas para o DPVAT mesmo, na verdade, é no começo do ano.
No começo do ano. Como é que funciona o DPVAT no momento que a pessoa sofre um acidente?
Pronto, sofreu um acidente, né? A primeira coisa que tem que fazer é de fazer o registro na emergência do hospital, né? Você já dá a entrada, porque às vezes acontece da pessoa sofrer um acidente, achou que a lesão não foi tão grave e não faz naquele momento. E é importante ter esse registro no dia do acidente. Posteriormente, ir à delegacia fazer o registro do seu BO, que a gente vai precisar do registro da ocorrência policial, e depois procurar um dos pontos autorizados, né? Que no caso, nós fazemos o atendimento, o Sincor Ceará, né? O Sindicato dos Corretores de Seguro, e também na falta do Sincor, se a pessoa não tiver condições de ir lá, ela pode procurar qualquer corretor que vai, de seguros, que vai poder estar fazendo esse atendimento. E aí existe uma série de documentos para os casos que são contemplados, né? Que seria de morte, invalidez ou reembolso de despesa médica.
Emerson, uma outra coisa. As pessoas, quando sofrem um acidente, são procuradas por curiosos, posso dizer assim, entre aspas, né? Pessoas que se dizem que podem movimentar o pedido do seguro dele. E eu acho que vocês sempre orientam que as pessoas devem procurar imediatamente, é justamente o local certo, que é onde funciona a empresa de vocês. Como é que deve agir quem sofre um acidente?
Isso, exatamente. As pessoas têm que ter em mente de que o seguro DPVAT é o maior seguro social do país, e uma das qualidades desse seguro é o fato da sua gratuidade. Então as pessoas não precisam estar pagando um atravessador, não precisam estar pagando alguém para fazer um serviço, de levantar uma documentação que é bem simples, né? E elas mesmas vão dar entrada, no caso da vítima, né, por invalidez ou reembolso, a própria vítima vai dar entrada, e no caso de morte, né, os seus familiares vão dar entrada, e assim vão ter direito a receber o seguro total, né, para não ter que pagar nenhuma percentagem a uma pessoa que nem deveria estar ali participando do processo.
Falam até que nesses hospitais de urgência como o IJF é cheio de pessoas. Quando chega um acidente, alguém acidentado, eles imediatamente querem oferecer serviço e dizendo que vão resolver tudo. Ninguém deve ir para as mãos de curiosos, não é isso?
Isso, exatamente, porque a gente não sabe nem de que forma essas pessoas estão trabalhando, né? O ideal é de que se procure realmente aqueles setores, né? aqueles pontos de atendimento que são cadastrados junto à líder seguradora, que é responsável pelo seguro DPVAT em todo o território nacional.
Nós estamos recebendo Emerson Braga, que conversa comigo, Nézio Souza, que é o presidente, não é isso, do sindicato?
Isso,
o senhor
exatamente.
Nézio, e também o senhor Lísias Barbosa. Mais alguma coisa que queiram acrescentar? Podem aproveitar.
Eu gostaria.
Sim, pode falar, diga aí.
Marcelo, é o seguinte, o Brasil hoje é necessário que as pessoas tenham altamente consciência dos seus direitos. O que que acontece? Muitas das vezes as pessoas caem de um cavalo e inventam que foi um canto de carroceria de um caminhão que passou numa estrada qualquer. Ele cai da rede e diz que foi
dá uma topada.
Ele inventa que é uma questão de fraude. Eles querem é fraudar. E no fim é para comprar uma moto.
Sei.
Pro neto, não sei para quem. Então isso é que tem que ser. Que acaba na realidade, porque a terceirização, nós chamamos de terceirização. Quem é a terceirização? O advogado sabe, como no DPVAT, ele independe da culpa, e tudo que independe de culpa não pode ir a juízo. Sim. Ele poderá deixar de ir a juízo quando ele foi atropelado por um ônibus ou um caminhão que é de propriedade jurídica e alguém foi culpado. Como o motorista não pode ser preso, porque pode até ser ainda o primeiro erro dele, ele quem vai responder é o patrão. Mesmo que já tenha sido pago o seguro DPVAT. Só que se o ônibus for pago, tiver seguro, vai ser descontado no seguro do ônibus. Aquela importante de R$13.500. Se houver despesa médica, que a gente chama de assistência médica, que é até R$2.700, também será descontado do seguro. E a invalidez chega também até R$13.500. Se ele vai para um advogado que devia ser consciente, ninguém pode evitar o caso. Não, eu quero um advogado, então se ele quer, é problema dele.
Certo. Mas não há necessidade disso?
Não, há necessidade. Está na lei 6.194.
Onde é que a pessoa deve comparecer? O Emerson Braga, Nézio Souza e também Lísias Barbosa. Quem é?
Certo, na rua Perboire Silva, número 111.
Faz muito tempo, né? Eu lembro há algum tempo, eu conhecia na Praça da Polícia.
Ou procurar um corretor ou sindicato.
Certo.
O corretor que é o profissional.
Certo. O corretor, a pessoa que...
O corretor de seguros ou sindicato.
Sei.
Sempre isso, o corretor de seguros ou sindicato.
O DPVAT é um seguro diferente daquele que nós temos também no nosso carro.
Exatamente.
Ali é um outro tipo de seguro.
Exatamente.
Certo. Ele tem uma, um tabelamento próprio, porque o seguro que a gente faz, muitas vezes depende, às vezes se o carro foi perda total, eles dão outro
você
carro.
Você escolhe a seguradora.
Se eu falasse no microfone, era melhor.
O DPVAT aí...
O melhor é o nosso, esse atualmente o DPVAT, porque só existe esse seguro no mundo, no Brasil.
Sim.
Os outros, vai depender da Cuba. É tanto que você sabe muito bem que você conhece os Estados Unidos, da América do Norte. Quem viaja, se não tiver o seguro de cidade civil, ele não sai do canto. Por quê? Porque ele pode causar prejuízo a terceiro. E esse seguro é para terceiro. Agora, se ele tiver culpa, ele é quem vai ser responsabilizado.
E nós então aproveitamos para...
E no nosso caso já é bem claro, independe da culpa, não interessa se ele é menor, que ele está embriagado, que ele quis se suicidar, não interessa. Ela não tem nenhuma relação com a lei de trânsito.
Compreendi.
Por essa razão é que não precisa de terceiro.
Uhum.
Porque a indenização é 13.500, mas se ele vai para um advogado, ele só vai receber 9.150.
Certo.
Porque tem a comissão do advogado.
Então fica então aquela advertência. A pessoa deve procurar no edifício
Alvorada.
Edifício Alvorada, ali na Praça dos Voluntários, na Praça da Polícia Central. Rua
Perbalho, Silva 111.
E cuidado com aqueles que...
Marreteiro.
Marreteiro, não é esse mesmo.
É o que nós chamávamos antigamente, que era jacaré. Você se lembra que você começou nessa época e a gente chama ele de jacaré.
Agradeço ao Emerson, ao Nésio e ao Lízias pela presença aqui na
Rádio Assembleia. E quero também informar que a população saiba que essa delegacia para conseguir o
DADT,
foi o próprio nosso governador que fez uma própria delegacia para esse próprio assunto.
Sim.
E chama DADT, Delegacia de Assuntos.
Delegacia
de Acidentes e Delitos de Trânsito.
Especializado, está de parabéns, que é o delegado Rodrigues.
Certo. Delegado Rodrigues é o delegado de acidente.
É uma coisa muito importante na série. Você é uma das pessoas que eu mais dei em entrevista no Brasil, no Ceará, foi você.
Não sempre, tanto assim, não.
Você sempre nos ajudou. É porque o nosso povo, eles são lentos, são pessoas que não querem entender.
Certo.
Então você vem nos ajudando muito há muitos anos.
Tá.
Obrigado.
Então
isso
que a gente quer. Obrigado a vocês pela presença aqui. Bom dia, Emerson. Bom dia também. Bom dia. Até uma outra oportunidade.
Marcelo, não sei se você nos entendeu, mas eu gostaria que, se for possível, na sua grade você colocasse esse assunto pelo menos uma vez por dia.
Sei.
Porque o interior é muito bom. Ele escuta a nossa rádio e escuta a nossa televisão.
Certo. Será um prazer fazer isso. Tá.
Tempo de conserto na oficina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos. A vida é mais frágil sobre duas rodas. Moto é preciso saber usar, é preciso respeitar.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Está ocorrendo uma queda generalizada nos preços das frutas e verduras no Ceará.
Entrevista.
Nós vamos saber mais conversando com o analista do mercado da Ceasa, Odale Girão. Odale, bom dia.
Bom dia, Nacer, também bom dia, ouvintes da FM Assembleia.
Ô, Odale, o que é que tem provocado essa redução, considerando que as chuvas já se foram?
Pronto, isso aí acontece praticamente a partir do mês de maio, que começa uma nova safra e também coincide com a boa safra também de outras regiões do estado e também no Nordeste, na Célio, e tem o início também a partir do mês de julho e agosto, a grande safra da banana, que é um produto totalmente do Ceará, podemos dizer assim, e ela está chegando em grande escala. A banana aqui do maciço de Baturité desceu o quilo de R$ 3 para R$ 1,50, é um preço bastante convidativo para o consumidor. Também coincide também com a boa safra do abacate lá em Minas Gerais e São Paulo, que o abacate no atacado sendo vendido a R$ 3,20, é um bom preço. E também a acerola, que é uma produção aqui da região da Grande Fortaleza, aqui em Maranguape, também declina de preço, o preço dela cai bastante, sendo vendido uma caixa de acerola a R$ 45,00, uma caixa com 25 quilos, em torno de R$ 2 a R$ 2,20 o quilo, é um preço bastante convidativo. E além da acerola, também temos o maracujá, não, que está a R$ 3,00 o quilo no atacado, amigo.
Esses preços, Odálio, são para aquelas pessoas que podem ir até a Ciaz ou então procurar aquele caminhão que às vezes eu encontro estacionado ali naquele antigo local de Fortaleza, que eu não estou lembrado agora o nome.
É o Campo do América?
Isso, o Campo do América. E são preços da Ciaz, não são os preços oferecidos para quem vai a um supermercado ou quem compra no verdureiro da esquina, né?
É verdade, esses preços são praticados na Ceasa, são convidativos, o dia de sábado também é um dia muito expressivo para o consumidor vir até a Ceasa, onde ele está encontrando também um preço convidativo, não só para esses que eu falei, mas também para outros, no caso da tangerina, Anacélio, a tangerina Murcote e a Pulcã, que é aquela fofona, podemos dizer assim, sendo vendido a R$ 3,00, até R$ 3,50. Isso aí traz para o mercado uma tranquilidade para o consumidor, que ele pode diversificar bastante a sua compra nesse momento. E essa fase de colheitas e de boa oferta no mercado vai estender esse mês todinho. O mês de setembro também é um mês de plena safra de muitos produtos. E vamos ter uma boa safra também, porque coincide também com um período também de outros locais que tem águas, digamos assim, de irrigação no Nordeste, que chega em grande escala aqui no Ceará e também em outras capitais do Nordeste. E passando para as hortaliças, na série, temos aqui uma surpresa agradável. A cebola cai para R$ 1,50 o quilo e a batata inglesa, que já chegou até R$ 10 no período da greve dos caminhoneiros, está sendo vendido a R$ 1,40 até R$ 1,80, dependendo do momento. O repolho R$ 1,50 e o tomate permanece um preço também muito bom para o varejo, o consumidor, o dono de hotéis, restaurantes, sendo comercializado em torno de R$ 2,40. Então, esse mês de agosto, setembro, são meses de boas colheitas, e temos uma oferta muito forte no mercado e podemos dizer que o consumidor pode fazer o seu mix tranquilo e comprar frutas e hortaliças de qualidade.
E na Ceasa, as pessoas que comparecem não são somente os revendedores, mas também donos de casa, que vão também comprar para consumo, não é isso?
É verdade, na Ceasa, as donas de casa também se reúnem, pode vir aqui comprar, fazer a sua compra, comprar um cento de laranja e dividir com duas, três pessoas, também é convidativo, comprar uma quantidade maior, digamos assim, não só de laranja, mas também banana, que está com preço muito bom. Se encontra banana aqui prata de até R$ 15, de 10 a R$ 15 o cento. 100 banana por R$ 15 é um preço muito bom. E o abacaxi, Darcélio, que é o abacaxi pérola, o abacaxi aqui da Paraíba e também do Rio Grande do Norte.
Muito gostoso, sendo
vendido a unidade R$ 2,50 até R$ 3,00. Em plena safra o abacaxi, e o sabor do abacaxi pérola é totalmente agradável.
Odálio Girão, aproveite e relembre o horário de funcionamento da Ceasa.
Pronto, Marcelo, podemos afirmar que nós estamos aqui com o consumidor, pode entrar a partir de 5 da manhã, já pode entrar 4 horas, mas o convidativo mesmo para o consumidor seria a partir de 7 horas, é um horário bom, ele encontra nos galpões abertos, grandes produtos, quantidade imensa de produtos que ele pode escolher, pode comprar em quantidade pequena ou grande mesmo, então ele vai ter uma economia. Não só também com frutas, mas também com a parte também de cereais e diversos. Até o laticínio também tem na Ceasa. Então aqui hoje em dia se comercializa tudo, desde as frutas, hortaliças, desde também da, aves e ovos, os cereais também tem grande escala aqui. O consumidor pode fazer uma economia de 30 até 40% na parte de cereais, de limpeza, de diversos produtos que tem no mercado. Ele tem uma economia fortíssima na hora que ele faz a compra aqui na Ceasa.
Odélio Girão, bom dia, muito obrigado, hein?
Ok, Marcelo, bom dia também, bom dia, ouvinte da FM Assembleia.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Vai ouvir agora o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, a Enel Distribuição Ceará vai realizar Seminário Nacional da Distribuição de Energia Elétrica nos dias 20 a 23 de novembro no Centro de Eventos. Só que antes acontecem algumas iniciativas, algumas ações promovidas pela Enel. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com o Glauco Valério, ele que é o secretário-geral do seminário. Bom dia.
Bom dia. Hoje nós estamos promovendo um evento para amanhã, né, na sede da Enel, na rua Padre Valdivino, que se chama Hack Day. O Hack Day é um evento de uma maratona de 8 horas, onde a gente envolve vários profissionais de tecnologia, também engenheiros, marketing, mercado de negócios, para buscar uma solução de uma problemática, um desafio que será lançado amanhã. E a ideia é que dentro de 8 horas essa maratona, conseguimos sair com uma solução de forma sustentável, de fácil aplicabilidade e que tenha um retorno para a sociedade.
Como é que vai ser a programação da maratona?
A maratona de amanhã, ela inicia às 8 horas da manhã, né, na sede da Enel, e temos a previsão de encerramento a partir das 18 horas com a premiação para essa equipe vencedora. São 50 participantes divididos entre 10 equipes, né, de 5, e a melhor equipe no final que fizer essa apresentação de forma sustentável e com a fácil aplicabilidade dentro de um pitch, uma chamada de 5 minutos nessa apresentação, terá uma premiação de R$5.000 para a equipe vencedora.
Então, até novembro, né, quando acontece o seminário, vai acontecer várias ações promovidas aí pela Enel. Que outras ações vão acontecer?
Olha, a gente já fez algumas ações também, por exemplo, o Hack Day Fortaleza, ele é o terceiro evento que a gente está promovendo, né? Tivemos um Hack Day Sobral em maio e também um Hack Day Juazeiro do Norte em maio. Então, a gente está fazendo vários desses eventos que antecedem o centro, uma preparatória e uma chamada para esse grande evento que vai acontecer em novembro.
E sobre o seminário da distribuição de energia elétrica, como é que vai acontecer? Qual vai ser a programação? Quem pode participar?
Olha, o seminário ele vai acontecer de 20 a 23 de novembro no centro de eventos, né? As inscrições já estão abertas através do nosso site, sendi.org.br, sendi.org.br. E ele é aberto a todo o povo interessado que queira conhecer um pouco do mundo da distribuição da energia elétrica, né? Assim, a gente vai trazer vários temas e palestrantes internacionais e nacionais, voltado para 4 temáticas, né? Desde a parte de mobilidade elétrica, olhando um pouco também a questão da digitalização da rede, digitalização do cliente do futuro. Também vamos ter uma plenária voltada para discutir um pouco o modelo regulatório.
E ainda dá tempo de alguém se inscrever para participar do Hack Day?
Olha, o Hack Day, as inscrições se encerraram dia 10, né? Então, assim, essas pessoas já estão pré-selecionadas, já estão aprovadas. E, infelizmente, para esse Hack Day, não. Mas contamos com a participação de todos para o grande evento do SENDI.
Muito obrigado. Conversamos com Glauco Valério. Ele que é o secretário-geral, né, do Seminário Nacional da Distribuição de Energia Elétrica, promovido pela Enel Distribuição Ceará, que acontece nos dias 20 a 23 de novembro no Centro de Eventos do Ceará. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento, de segunda a sexta, a partir das 18h50. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Escola Cearense de Oftalmologia realiza no próximo dia 24 de agosto um mutirão com consultas gratuitas para a promoção da saúde ocular e prevenção da cegueira. Nós estamos recebendo neste programa a médica oftalmologista Lara Pinheiro Maciel Carneiro. Doutora Lara, bom dia.
Bom dia.
Doutora, como é que as pessoas podem participar desse mutirão?
Nós disponibilizamos dois números de telefone onde as pessoas entram em contato com a clínica, fazem um pré-agendamento para que possam ser atendidas no dia 24 de agosto.
Certo. Doutora, é muito grande o índice de pessoas que sofrem com glaucoma no Ceará?
O número de pessoas com glaucoma é muito grande, e o que preocupa é pelo fato de ser uma doença silenciosa nas fases iniciais, na grande maioria dos casos. Então, a única forma que o paciente tem de saber se tem ou não glaucoma é fazendo uma avaliação oftalmológica regularmente. Então, o objetivo do atendimento é detectar novos casos, já iniciar o tratamento e encaminhar esses pacientes para acompanhamento.
Que estão interessadas, as pessoas interessadas em participar, elas, a senhora falou no telefone, é 3044-4488?
Isso mesmo.
E o 3045-4488. Isso. Doutora, mesmo. Há um número de atendimento, por exemplo, diz a Escola Cearense de Oftalmologia estabelece um número para atendimento que deve muita gente procurar, não?
Isso, a gente ainda está estipulando esse número, nós estamos atendendo as ligações e marcando as consultas, mas nós estamos organizando o dia do atendimento e ainda estamos estipulando esse número, ainda não fechamos o número de atendimento.
O glaucoma é uma patologia de pessoas jovens, velhos, idosos, ou todas as pessoas podem ter essa doença?
Realmente qualquer pessoa pode vir a ter glaucoma, mas aquelas pessoas que têm idade acima de 40 anos, pessoas da raça negra, pessoas que fazem uso crônico de corticoide, ou até mesmo, principalmente aqueles que têm parentes na família com glaucoma, têm um risco maior de desenvolver a doença ao longo da vida.
Ele pode provocar cegueira?
Pode. O glaucoma, ele gera lesão no nervo óptico, podendo causar perda de campo visual e cegueira nas fases mais avançadas.
Certo. Doutora, muitas pessoas já entraram em contato para participar desse tratamento?
Já. Desde terça-feira a gente tem recebido ligações para o agendamento das consultas e acredito que em breve a gente vai conseguir atingir o número que a gente está estipulando para atender no dia da sexta-feira.
Doutora Lara Pinheiro Maciel Carneiro, muito obrigado. Um bom dia para a senhora.
Agradeço eu. Obrigada. Bom dia.
E eu vou repetir os telefones. Para fazer o agendamento, a pessoa liga para 3044-4488 ou então 3045-4488. Se ligar fora de Fortaleza, antes coloca o prefixo de Fortaleza, 85. Isso até o dia 23 de agosto. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, os trabalhadores da construção civil e suas famílias vão viver neste sábado, dia 18 de agosto, uma manhã de serviços de saúde, cidadania e lazer durante o Dia Nacional da Construção Social com o tema O Futuro dos Nossos Filhos. Para falar sobre essa iniciativa e sobre a programação, vamos conversar com o Dr. Antônio de Matos Brito Neto, ele que é diretor de responsabilidade social do Sinduscon Ceará. Bom dia.
Bom dia, é um prazer participar do programa aqui na Rádio Assembleia. Como é que vai ser essa programação, doutor Antônio?
Essa programação, amanhã é o Dia Nacional da Construção Social, é um evento que acontece simultaneamente no Brasil inteiro, tá? Embora aqui no Sinduscon Ceará nós temos um programa Qualidade de Vida da Construção, que tem atividades durante o ano inteiro também, mas amanhã é um dia especial, amanhã, porque como congrega todos os sindicatos do Brasil em todos os estados, vai ser uma manhã de atendimentos, de corte de cabelo, banho de piscina para as crianças, medição de glicemia, pressão arterial e tudo, com a consciência que o sindicato da construção tem do cuidado que nós devemos ter com os nossos colaboradores, que é, na verdade, o nosso principal insumo, principal força de trabalho das nossas obras.
Essa programação, essa iniciativa do Sinduscon já faz parte do calendário nacional, né, dos trabalhadores da construção civil.
Isso, o Dia Nacional ele tem realmente anualmente, embora, como eu repito, durante o ano inteiro nós temos o programa Qualidade de Vida, que tem diversas ações nos canteiros de obra das construtoras.
E além das atividades, né, que o senhor já falou agora, do que vai acontecer lá, da programação, vai acontecer entrega de brindes, outra programação também nesse sentido?
Tem também, é um dia bastante divertido, tá certo, para as crianças, vai ter brinde para as crianças, os pais e tal, e as esposas e tudo, para fazer exame, consultas. É um dia realmente bastante animado e normalmente vai bastante gente. Nos últimos 5 anos, só nesse Dia Nacional da Construção, nós já tivemos cerca de uns 300 mil atendimentos para atender todo esse pessoal que vai chegar lá nesse dia.
O trabalhador que queira participar, o que é que ele tem que apresentar, o que é que ele tem que fazer?
Para participar é muito simples, basta ele chegar na obra com a sua carteira de trabalho, tá certo? Mostrando que é um trabalhador da construção civil, e pode levar a sua família, crianças, esposas e tudo que for para se divertir lá nessa manhã.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Antônio de Matos Brito Neto, diretor de responsabilidade social do Sinduscon Ceará, falando que os trabalhadores da construção civil têm, neste sábado, uma manhã de prestação de serviço e lazer, né, em comemoração ao Dia Nacional da Construção Social. A iniciativa é realizada em Fortaleza pelo Sinduscon, com apoio do SESI. A programação vai das 8 às 13 horas, né, do dia 18, no SESI da Parangaba. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Dicas de saúde.
Doutor Dácio Costa, oftalmologista.
Cuidado da saúde dos olhos começa logo na infância. Todas as crianças recém-nascidas têm que ser submetidas ao teste do olhinho, que é uma prevenção para uma série de doenças, principalmente a catarata congênita, o retinoblastoma, doenças da retina. Quando nós ficamos adultos e jovens, prevenção é cuidar da alimentação, cuidar dos olhos usando óculos escuros com proteção ultravioleta quando sair ao sol, fazer caminhada, cuidar do peso, tudo isso indiretamente leva a uma maior saúde dos olhos. Depois dos 40 anos, a saúde dos olhos passa pelo oftalmologista. Todas as pessoas acima de 40 anos devem procurar ser consultadas para medir a pressão dos olhos, fazer o exame do fundo do olho e procurar as causas mais comuns de cegueira no Brasil, que são catarata, diabetes, glaucoma e degeneração de mácula. Todas essas doenças têm grande chance de ser combatidas quando são diagnosticadas precoces. Por isso, tire um tempinho na sua semana, no seu dia, para procurar um oftalmologista e fazer uma consulta pelo menos uma vez por ano.
Saúde. Prevenção é a solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje com o advogado do Procon Assembleia, doutor Paulo Martins. Doutor Paulo, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes.
Doutor Paulo, o consumidor tem direito a cancelar um contrato sem pagar multa de fidelização?
Nascero, é possível que isso aconteça. A multa de fidelização ela é uma estipulação contratual entre as partes, normalmente feita em um contrato de adesão, né? Normalmente telefonia, internet, e isso é estipulado em contrato, que caso o consumidor opte por rescindir o contrato antes do período previamente estipulado, caberia uma multa em um percentual em relação ao que ainda falta para vencer no contrato.
Isso acontece mais com canais de televisão, né?
Acontece muito em canais de televisão, na TV por assinatura, parte das telefônicas também, né?
É muito comum. Como é que deve proceder alguém que está querendo cancelar e é obrigado a fazer esse pagamento? O que é que ele deve fazer? Como é que ele deve proceder vindo aqui ao PROCON Assembleia?
Pronto. Primeiramente, assim, é importante esclarecer que na legislação não há nenhuma estipulação do percentual dessa multa rescisória, nem da forma da cobrança. O legislador optou por deixar isso ao encargo da empresa, né? No entanto, a jurisprudência que se ocupou de criar uma espécie de entendimento, né, apesar de ter vários entendimentos, sobre o que seria devido e o que seria abusivo, certo? Entende-se que até 30%, caso não haja nenhum motivo dado pelo fornecedor, pela empresa, seria um percentual devido de retenção. No entanto, quando há uma má prestação de serviço, muita gente não sabe disso. Quando há uma má prestação de serviço e mesmo assim o cliente está fidelizado a um contrato, ele tem a possibilidade de rescindir esse contrato sem o pagamento de qualquer multa, né? Porque houve uma violação contratual por parte do fornecedor.
Isso acontece muito, doutor?
Muito, acontece muitíssimo.
Agora, a pessoa, para comprovar que houve isso, tem que trazer uma documentação, claro, né?
Sim, é importante que o consumidor observe, né? Por exemplo, se há uma má prestação de serviço, você formalizou isso ou por e-mail para a empresa, ou realizou uma ligação telefônica, é sempre
então
bom guardar.
Então é uma mudança, né? Vai se mudar de Fortaleza.
Então é uma mudança, né? Às vezes acontece de a pessoa ter um contrato de internet, quer mudar, muda de residência, né? E a empresa não comporta a instalação em outro endereço, aí realmente o consumidor não tem culpa, né? Portanto, nesse caso, seria indevida a cobrança de multa rescisória.
Doutor Paulo Martins, mais uma vez, muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Hein?
Obrigado, Marcelo, e um bom final de semana.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei número 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Diversões e espetáculos. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados para sua faixa etária. Mas quando a criança for menor de 10 anos, só poderá entrar nos locais de apresentação ou exibição acompanhadas dos pais ou responsável.
Em lugares onde funcionam jogos de bilhar, sinuca e outros jogos parecidos, criança não entra. Adolescentes e crianças também são proibidas de entrar em casas de jogos com apostas. Para a diversão que é levada para casa, também existem regras. Na hora de comprar ou alugar, atenção! Esse material deve conter informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destina. Revistas e publicações com material impróprio ou inadequado para crianças ou adolescentes só podem ser comercializados em embalagens lacradas e com advertência de seu conteúdo. Os casos de descumprimento devem ser comunicados à polícia local ou ao conselho tutelar de sua cidade.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Nós já estamos chegando ao final deste programa, sexta-feira, 17 de agosto de 2018.
Momentos do Rádio.
Momentos do Rádio hoje recebendo o radialista, jornalista, advogado Fernando Maia, que no próximo dia 27 vai receber a medalha Boticário Ferreira. Fernando, bom dia.
Olá, Marcelo Lima Verde, bom dia, grande amigo.
Prazer falar com você, meu amigo.
Prazer é meu, e uma grande alegria, sem dúvida nenhuma, nesse ouvindo o seu programa hoje pela manhã. Beleza?
Fernando, você vai receber a maior comenda concedida pelo Legislativo Municipal a um personagem da cidade. Como é que você recebe essa homenagem?
Olha, Marcelo, eu estou muito feliz, realmente. Acho que depois de 45 anos dedicado ao jornalismo cearense e atuando aqui em Fortaleza, eu era merecedor dessa distinção. Eu veio através do vereador Crisio Sena, que é do Partido dos Trabalhadores, do PT, aliás, um partido que eu tenho até criticado muito ultimamente, não esperava sinceramente que viesse essa manifestação do rádio, essa manifestação da parte dele ou do partido dele, mas de qualquer maneira foi gratificante e eu fiquei muito feliz, na sério. É para nós, de certa forma, não deixa de ser um reconhecimento, não é, pelo trabalho, pela sua ação, pelo tempo que você dedicou a uma profissão num só lugar no município de Fortaleza.
Eu penso assim, eu acho que você pensa também. O trabalho no rádio já é um grande presente que recebemos na vida e isso é todo dia, né? Eu acompanho o seu programa e vejo a manifestação dos ouvintes conversando com você, com o Louro Maia, com a Tina Holanda. Isso para mim é de uma importância muito grande. Nós temos então a oportunidade de informar o que a sociedade necessita. O feedback dos ouvintes é fundamental, não?
É claro. E você falou muito bem. Você é profissional também, como eu, do jornalismo, do radialismo, muito mais brilhante, evidente, lógico, mas eu, de certa forma, trabalhando também na mesma profissão e gostando, amando também esse trabalho, né? Eu sou advogado, poderia ter me dedicado também ao direito, mas engraçado, quando eu fiz direito na sede, eu fiz até por uma questão de ampliar conhecimentos. Mas nunca senti vontade de rua, nunca me senti atraído pelo direito. Sempre me dediquei ao jornalismo, ao radialismo, e com muita satisfação. Mas, olha, quando você faz o que você gosta, você está satisfeito, você vive feliz e as coisas são para você mais agradáveis. Para mim tem sido assim, ao longo desses 45 anos de jornalismo, né? Eu passei por muitas emissoras, muitos rádios, comecei na Rádio Dragão do Mar de Fortaleza, depois foi para a Vezes Maras, depois foi para a Rádio Globo, depois foi na Rádio Irapuru, muitos anos na Rádio Irapuru também, né? E, por último, agora, o Moés Loyola, lá na Assunção, que tem sido também gratificante, porque nessa fase eu já levei o meu filho para trabalhar comigo, o Lolo, e, de certa forma, está se encaminhando também na profissão e está fazendo um trabalho que até me surpreendeu. Eu não pensei que ele chegasse tão bem nessa fase da sua vida, fazendo também uma coisa que ele gosta e sendo muito bem aceito pelos ouvintes.
Aia, você não sabe o prazer que eu tenho em conversar com você, mas eu queria lhe perguntar mais uma coisa. Você é um colunista diário do jornal O Estado, que também tem uma grande repercussão. Eu sou suspeito para falar no assunto, porque o meu negócio é rádio, eu gosto muito de trabalhar no rádio. Qual a diferença que você sente entre o jornal, que fica um documento, e o rádio, que precisa gravar para poder ser repetido se houver necessidade?
Olha, você é um grande relator. Um grande relator, porque eu sei, trabalhamos juntos na rádio Dias dos Mares, na televisão Dias dos Mares, e eu vi a sua destreza, o seu desenvolvimento na máquina de escrever, na composição de ideias, na elaboração da boa notícia. Agora, há uma diferença bem grande. Você diz o seguinte: o rádio, a Dizessá, você conhece a Dizessá, nossa colega, professora Dizessá, que é jornalista, que é jornalismo, trabalhou 30 anos em jornal. Ela disse isso para mim, porque ela começou a trabalhar bastante em jornal e tal. E ela estava entrando em jornal e começou a trabalhar na rádio. E de repente eu encontrei com ela e disse: Adisa, como é? Está gostando? Ela disse: olha, Fernando, que coisa, eu não esperava que fosse assim. Em 2 anos de rádio, eu passei a ser mais conhecida do que em 30 anos de jornal. Como o rádio é imediato, né? Como ele promove bem as pessoas, né? Como ele transforma em realização toda aquela sua aspiração de comunicar-se com o firmar, com outras pessoas, com a sociedade, né? E de você realizar algo que você se surpreende, porque, como ela disse, eu tenho 30 anos de jornal, eu tenho 2 anos de rádio, e sou muito mais conhecida pelo trabalho no rádio do que pelos 30 anos de jornal. É um negócio fabuloso isso. Então, o rádio, na comunicação, nós temos 3 patamares. O sistema audiovisual, que é o da televisão, que talvez seja o mais eficiente. Nós temos o rádio, que é o mais imediato. E temos o jornal, que é o opinativo. Você se realiza, você escreve. Agora, como o rádio não há. Eu já fiz tudo, como você também já fez muitos anos de televisão. Mas para nós, eu sinto isso, e estou falando até para você também, eu me sinto muito mais realizado no trabalho que eu elaboro no rádio do que no jornal. O rádio, ele gratifica mais as pessoas, né? Você se sente mais realizado pela comunicação imediata. E tem muito mais penetração do que o jornal, do que a própria televisão. Ele é imediato, ao contrário da televisão. A televisão, para você ler, informar um acontecimento, se tiver acontecimento aqui, por exemplo, se eu estiver aqui na minha casa agora e de repente moro num edifício, um avião chega, bate nesse edifício, eu pego um telefone e imediatamente posso transmitir essa notícia. Na televisão não posso, tem que vir um cara aqui filmar, aí leva para a televisão, vai fazer a editagem, aí vai esperar um horário adequado de um noticiário para poder levar essa informação. E o rádio não. O rádio é simples, é imediato, é algo fabuloso. Então, é por isso que ele é mais gratificante para o profissional de comunicação do que o mesmo profissional que faz o rádio, é o mesmo que faz televisão, é o mesmo que faz jornal, mas o que agrada mais, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que comigo e em relação a você, que eu conheço você também, você é um irmão que eu tenho, embora não seja congênito, mas um irmão de opção, que é muito mais importante, porque o irmão de opção é aquele que a gente escolhe. E o congênito vem com a gente, vem no pacote familiar, vem no kit da família, né? Mas no caso seu, que é uma amizade que nos une há muitos anos, então foi a coisa de opção e que veio também através do rádio. Trabalhamos juntos, né, em Zala da Mistura, trabalhamos juntos na Vesmar, trabalhamos juntos na TV Irapuru também, não é? E ao longo desses últimos anos, aí na Assembleia Legislativa, nós estamos trabalhando juntos, mas nos encontramos quase diariamente. Isso, para mim, faz parte de uma união de espírito, numa profissão e numa irmandade que me agrada muito.
Nós somos antigos, somos de um tempo aí, de um tempo ainda do que o rádio usava discos 78 rotações. Ô, Fernando Maia, prazer muito grande ouvi-lo. Logo mais estarei sintonizando 620 a Rádio Assunção a 13h, 13 horas, para ouvir você, Louro Maia e Tino Holanda, contando a história política do nosso estado. Um abração, meu amigo.
Mas, muito obrigado. Eu quero dizer o seguinte, que eu não receberei essa homenagem feliz se não tiver o prazer de encontrá-lo lá nessa solenidade, porque ela será mais completa com a sua presença. Eu tenho certeza disso. Eu ficaria muito feliz de contar com a sua participação nesse acontecimento gratificante da minha vida.
Claro. Um abraço para você, meu amigo. Até outra vez.
Abraço. Obrigado, Marcelo.
O rádio é a escola dos que não têm escola.
É o jornal de quem não sabe ler.
É o mestre de quem não pode ir à escola.
É o divertimento gratuito do pobre.
É o animador de novas esperanças.
O consolador dos enfermos.
E o guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado.
Roquete Pinto.
Rádio FM Assembleia. Com você, no centro das discussões.
Eu adoro malhar, só que tem que repetir todos os dias aquelas mesmas séries e acaba cansando um pouco, né? Mas eu tenho uma solução, de levar aquele meu radinho, escutar aquela música, porque o tempo passa voando.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia, 96,7.
No programa de hoje, o quadro Ouvidoria com o diretor de Relações Institucionais da Apresse, Expedito José do Nascimento. Nós entrevistamos diretores do Sindicato dos Corretores e Seguros, Capitalização, Previdência Privada e de Empresa Corretora de Seguro do Estado do Ceará. Estiveram aqui Lízias Barbosa, Emerson Braga e Nésio Souza. Minha Rua Tem História, com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativa em Dia. Entrevistamos a médica oftalmologista Lara Pinheiro Maciel Carneiro. O analista de mercados das centrais de abastecimento do Ceará, Dali Girão, também esteve comigo. Direitos do consumidor com o advogado do Procon Assembleia, Dr. Paulo Martins. Momentos do rádio com jornalista, advogado e radialista Fernando Maia. Repórter Silvio Augusto, com agenda, entrevistou Glauco Valério, secretário do Seminário Nacional de Distribuidores de Energia Elétrica, e também falou com o Dr. Antônio de Matos Brito, diretor de Responsabilidade Social do Sinduscon Ceará. Bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos na segunda-feira às 7h30, depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Um feliz fim de semana para todos. Até segunda-feira.